Muito boa tarde a todos os presentes que nos acompanham pela internet. Informo que o presidente Nildo Zanquim, o Nildão, justificou sua ausência em ofício em virtude de estar no evento no Tribunal de Contas. Logo, irei conduzir os trabalhos de hoje. Havendo número legal, declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2019. Convido o vereador Mineirinho para compor a mesa.
Yeah. A Bíblia.
Mais um, né? Convido o vereador Erasmo. O vereador Leão, ele entregou um atestado e justificou a ausência. Peço ao nobre vereador Nito para que faça a leitura de um texto bíblico. Peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Leitura de Eclesiástico, capítulo 31, versículo de 1 a 6. A riqueza. As vigílias para enriquecer consomem as carnes. As preocupações que ela traz tiram o sono. Os cuidados da vida perturbam o sossego e a doença grave afasta o sono. O rico trabalha para juntar riqueza e quando se entrega ao repouso, goza o fruto dos seus bens. O pobre trabalha por causa das suas necessidades e quando descansa, sofre miséria. Aquele que ama o ouro não estará isento do pecado. E aquele que busca a corrupção será cheio dela. Palavra do Senhor.
Coloco a ata da 17ª sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019 em discussão. Não havendo pedido de impugnação ou retificação, a referida ata está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, como também a súmula das indicações apresentadas.
Correspondências recebidas. Ofício 025-027-553. 597/2019, ao senhor prefeito. Ofício 042/2019, do gabinete da presidência da Câmara. Ofício 158/2019, 159/2019, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ofícios 386, 389, 394, 399, 401, 405, 407, 413, 489, 554, 555, 2019, do gabinete do prefeito. Ofício 002/2019, da Divisão de Informática. Súmula do Projeto de Lei 2812/2019, do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a assinar a escritura pública de compra e venda na forma que especifica. Súmula do Projeto de Lei 2803/2019, da Edil Eliana Trautmann Santiago, que dá denominação à Rua 9334, situada no Jardim Eco Vale, na forma que especifica. Rua Alexandrino Feitosa de Almeida. Súmula do Projeto de Lei 2814/2019, do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a assinar a escritura pública de compra e venda, na forma que especifica. Súmula do Projeto de Lei 2815/2019, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, que institui o programa Adote uma Lixeira, no qual o município poderá estabelecer parcerias com empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas interessadas em financiar a instalação e a manutenção de lixeiras nos logradouros públicos com direito à publicidade. Súmula do Projeto de Lei 2816/2019, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, que dá denominação Avenida Projetada A, situada no Conjunto Residencial Triângulo, na forma que especifica. Suelene da Silva Duarte. Súmula do Projeto de Lei 2817/2019, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, que dá denominação à Rua Projetada E, situada no Jardim Canadá e São Paulo 2, na forma que especifica. Rua Maria Inês Mantovi. Súmula do Projeto de Lei 2818-2019, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, que dá dominação à rua projetada G, situada no Jardim dos IPs, na forma que especifica, Rua Raimundo Peixoto. Súmula do Projeto de Lei 2819-2019, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, que dá dominação à rua projetada 1, situada no Jardim IPs, na forma que especifica, Rua Alisson Anicete. Súmula do Projeto de Lei 2820-2019, do Edil Eunildo Zanquim Nildão, que dá denominação à Avenida Projetada A, situada no Jardim Ipês, na forma que especifica, Avenida João Martins Soriano. Súmula do Projeto de Lei 2821-2019, do Edil Dionísio Aparecido Viário de Ocar, que dá denominação à Rua Projetada M, situada no Jardim Canadá, São Paulo, São Paulo 2, na forma que especifica, Rua Lourdes Ana Ferreira. Súmula do Projeto Substitutivo 001-2019 ao Projeto de Lei 2727-2018 dos edis Dionísio Aparecido Viário de Ocar e Eliana Trautmann Santiago, que dispõe sobre a regulamentação de execução de música ao vivo ou por qualquer sistema de amplificação mecânica de som por bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, cantina do município de Sarandi. Ofício 096-2019 da Câmara Municipal da Presidência, informando rejeição do Projeto de Lei 2810-2019 ao senhor Prefeito. Ofício 097 da Presidência, encaminhando o requerimento 114-115, assim como indicação 099-109 ao senhor Prefeito. Ofício 098 da Presidência, encaminhando os seguintes projetos para sanção: 2797-2019, 2799-2019, 2803-2019, 2808-2019 ao senhor Prefeito. Ofício 099-2019 da Presidência, a pedido do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia, a Promec. Ofício 100-2019 da Presidência, a pedido dos vereadores e ao senhor Prefeito. Senhores vereadores, favor acessar os vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas aos nobres edis. Súmula das indicações recebidas. Indicação 110-2019 do Edil Gilberto Messias de Pinas indica ao senhor Prefeito a necessidade de uma lixeira na ATI, no Jardim Novo, Nova Aliança. Por falta de uma lixeira, fica muito lixo na frente do posto de saúde, causando desconforto aos funcionários que têm que manter limpo o local para os moradores. Indicação 111-2019 do Edil Silas Souza Moraes indica ao senhor Prefeito a necessidade de se envidar esforços no sentido de viabilizar e criar a implantação do Hospital Brasileiro da Mulher em Sarandi. Indicação 112-2019 do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia indica ao senhor Prefeito a disponibilização de um orientador educacional para as escolas municipais CMEIs, para acompanhar e orientar alunos e famílias que necessitem do mesmo. Indicação 103-2019 do Edil José Aparecido da Silva Nito indica ao senhor Prefeito e a Secretaria de Trânsito que refaça os estudos para facilitar a entrada e saída de veículos residencial Bom Pastor, ressaltando que os moradores relatam a grande dificuldade de saída do condomínio pela Avenida Bom Pastor. Indicação 114-2019 do Edil Zanquim Nildão indica ao senhor Prefeito que determine a revitalização do campo de futebol existente no Jardim Primaverão, incluindo a manutenção do gramado e a implantação do sistema de iluminação e alambrados. Indicação 115-2019 do Edil Anildo Zanquim Nildão indica ao senhor Prefeito que determine a construção de quadras poliesportivas no Conjunto Mauá. A presente indicação tem a finalidade de atender às reivindicações da comunidade que não tem um espaço de infraestrutura adequada para a prática de esporte. Indicação 116-2019 do Edil Carlos Alberto Falasque Leão indica ao senhor Prefeito que a faixa de grama em volta do viaduto do centro de Sarandi seja transformado em estacionamento de motocicletas e bicicletas, para que não é possível estacionamento de outros veículos por motivo de segurança. Indicação 117-2019 do Edil Carlos Alberto Falasque Leão indica ao senhor Prefeito que com os recursos oriundos das infrações de trânsito, Semutrans, que seja possível a instalação de câmeras 360 graus com monitoramento pela Guarda Municipal 24 horas, de frente às praças, igrejas e principais avenidas do município para maior segurança da nossa população. Indicação 118/2019 do Edil Aparecido Antônio, Cido Polícia. Indica ao senhor prefeito a possibilidade de colocar um estacionamento de um lado na rua Castro Balve, no Jardim Independência, terceira parte, em frente à Escola Municipal Sagrada Família, bem como fazer a demarcação de embarque e desembarque de alunos. Haja visto que o fluxo de carros e caminhões de cargas estacionados devido ao mercado em frente coloca os alunos em risco. Essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Considerando que as indicações apresentadas atendem o que o regimento interno pressupõe, elas estão deferidas por essa presidência. Abrindo o pequeno expediente, só quero dar ciência aos nobres edis que, em virtude do ofício 027/2019, 597/2019, o senhor prefeito municipal pediu a retirada do projeto de lei 2804/2019 e 2805/2019, os quais estão tramitando. Assim, atendendo o parágrafo 2º do artigo 132 do Regimento Interno, os referidos projetos são retirados e serão arquivados. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, caros colegas dessa casa, quero aqui cumprimentar os meninos e as meninas do judô, os assessores parlamentares, o presidente da Associação de Moradores de Jardim Universal, meu amigo polaco, Paulão Kung Fu, secretário Cláudio, seja muito bem-vindo a essa casa. Senhora presidente, a palavra hoje lida em cima dessa plenária, não sei se todos puderam observar, eu só gostaria de relembrar o último trecho da Bíblia lido aqui pelo Nito. Aquele que busca a corrupção será consumido por ela. Eu espero que essa palavra surte efeito nos corações de algumas pessoas. Sabemos hoje a fragilidade que o nosso município encontra-se na área da saúde. Lógico, respeitando o esporte, transporte, educação, mas hoje a saúde pública da nossa cidade está vivendo um caos. E foi prometido na sua promessa de campanha pelo prefeito Walter Volpato, alguns puderam presenciar as reuniões políticas dele quando ele ia buscar voto na casa das pessoas, que as unidades básicas de saúde ficariam abertas até às 22 horas para atender a comunidade e desafogar a unidade de pronto atendimento. Que hoje a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, não consegue dar um atendimento de qualidade aos nossos munícipes. Os funcionários estão todos sobrecarregados. E aí eu pergunto, meus senhores, mais uma mentira do Poder Executivo, um verdadeiro fanfarrão, que ficam brincando com a vida alheia das pessoas sarandienses. Cadê as unidades básicas para atender até as 22 horas? Já que ele não tem competência para abrir essas unidades básicas de saúde até as 22 horas para dar atendimento à comunidade, coloca-se pelo menos médico para atender. No horário integral, então. Há duas semanas, há um mês, vou falar um mês, o meu colega, que parece líder do governo, Gilberto Messias de Pinas, diz que já estaria tudo resolvido a questão de médico, que o mesmo teria já conversado com o secretário. E até agora, nada. Eu não vejo ninguém debater nessa tribuna com relação à saúde. Só vejo defender interesses do prefeito nessa casa. Eu não vejo ninguém defendendo os direitos da população aqui dentro. e fica mentindo para a população. Até quando vai ficar essa pirotecnia aqui dentro? Essa mentiraiada? Eu gostaria de parabenizar a senhora vereadora pelo seu requerimento convocando o secretário de saúde nessa casa. E eu espero que o secretário de saúde compareça nessa casa. Que nós possamos debater alguns assuntos aonde a deficiência na saúde está acontecendo. Exames laboratoriais, pessoas ficando horas para receber atendimento na UPA infantil. Não temos ginecologista para atender a gestante. Não temos exames laboratoriais, exames clínicos para a população. Eu gostaria também de aproveitar que o secretário está aqui com relação ao estádio municipal que o vereador Cido Polícia procurou a Vossa Excelência, que o recurso está em Brasília. Deixa o ego de lado e vamos buscar esse recurso. Muito obrigado, senhor.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra o vereador Cido.
Senhora presidente, nobres edis, professor Cláudio, secretário da Sejuve, demais funcionários, Jairo, Reginaldo, Marcos, professora Janaína, seu Mário, presidente de bairro do Universal, senhores, senhoras, você que nos acompanha na internet, boa tarde. Senhor presidente, na semana passada eu fiz um requerimento para o prefeito solicitando para que o mesmo enviasse um projeto a essa Casa de Leis para esses vereadores, para nós vereadores, aprovarmos um incentivo para atrair empresa para o nosso município, que eu sempre briguei por geração de emprego e rendas, que nós sabemos que o nosso município arrecada pouco e não tem emprego. Então, para que se dê incentivo. E hoje, por minha surpresa, eu fui procurado por alguns empresários, setor mobileiro, metalúrgico, aonde os mesmos estão sendo notificados que não vai renovar os alvarás deles, porque os mesmos não se encontram nos eixos. Eixo 1, 2 e 3 são absurdos. Enquanto nós brigamos por geração de emprego e renda, nesse município, nessa casa, estou notificando os empresários praticamente para que se feche. Tem um conselho aqui de urbanismo na cidade que viu um projeto esse dia aqui onde tinha 60 pedidos para ser aprovado esses eixos, tiraram e mandaram só 20 e poucos ruas e avenidas, aonde estão fazendo tudo por interesse próprio, onde eles têm terrenos. Enquanto esses empresários agora estão correndo risco de fechar, porque não vai ter seus avarás, mais gente desempregada, menos arrecadação para o município. Cadê o incentivo para esses empresários? Cadê a geração de emprego e renda? Isso é um absurdo que se encontra no nosso município, nossa administração. Isso não pode acontecer. Então nós estamos cobrando esses empresários, vamos fazer uma reunião agora, depois vai passar para a gente, temos que ir em cima desse conselho, em cima do prefeito, do secretário de urbanismo, para que libera esses eixos, essas empresas para trabalhar. Porque senão vai tudo para Marialva, como foi a Precezinha, a Plant Center, foi embora, a Gerdau, todas as empresas, não vem empresa para o Sarandi, estão indo todas embora. Por quê? Além de não ter incentivo, estão criando problema para eles ainda. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer em nossa cidade. Senhor presidente, fazer um comentário aqui também sobre as condições de trabalho que estão dando para nossas secretarias. Nós temos aqui o professor Cláudio, temos outra secretaria aí, que às vezes falta condições, são muito cobrados, os vereadores, a população cobra, e no entanto não dão condições de trabalho para eles. Nós estamos lá no meio ambiente, cobra de pessoal cobrando para cortar árvore, fazer roçada, fazer limpeza, e eles não têm condições de trabalho, não tem maquinário, não tem máquina, não tem gente suficiente, enquanto está trilhando tudo por urbanismo. Fonte Mil, recurso Fonte Mil, tudo por urbanismo, tudo lá. E assim mesmo está deixando a desejar. Nós temos lá a Secretaria de Trânsito e Segurança, que eu fui procurado para alguns guardas. O que eles estão fazendo? Estão indo nas empresas pedindo, fazendo vaquinha, pedindo ajuda, auxílio, para arrumar as viaturas. Olha que absurdo. Para plotar uma viatura que a Polícia Militar foi cedido para a Polícia Militar devolveu para a guarda, tem que arrumar a viatura, plotar, colocar adesivo na guarda e não tem recurso. Tem que ir atrás das empresas. Eles estão deixando de fazer os patrulhamentos, de combater a criminalidade na cidade, para ir atrás dos empresários para conseguir recursos para arrumar essas viaturas. Oh, cadê as condições de trabalho para esses secretários? Porque às vezes são muito criticados, só que o povo não vê as condições de trabalho que eles têm. Então, primeiro nós temos que dar condições de trabalho para depois a gente cobrar. E, infelizmente, nossa administração, nosso prefeito, nosso secretário de administração, está faltando dar condições de trabalho para esses secretários. Quero aqui também, senhora presidente, parabenizar aqui, já que nós estamos vendo a equipe do judô aqui, parabenizar e até agradecer por ser pai de dois alunos, a professora Janaína do judô, que faz um belíssimo trabalho. Parabéns, professora, pelo empenho, pela dedicação com essas crianças, com os adolescentes que estão lá fazendo judô, ao invés de estar aí na rua aprendendo coisas que não, né, coisas erradas, estão lá fazendo judô, como eu tenho os dois, que estão aí, o Murilo e o Matheus.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Com a palavra o vereador Gil.
Boa tarde. Boa tarde, senhora presidenta, senhores vereadores, todos que nos acompanham pela internet, vocês que nos acompanham aqui no, nessa casa de leis, o secretário Cláudio, prazer, Cláudio, receber você aqui, a Janaína, seu Mário, né, presidente lá do Universal. Senhores vereadores, primeira coisa que eu quero esclarecer para o nobre vereador André Luiz Celestino, eu não sou líder do governo, eu não me elegi na coligação do atual prefeito, e da qual eu contribuo, voto nos projetos que acredito, para melhorar e atender a nossa população. E eu também não prometi unidade de saúde aberta até às 10 horas da noite, ou até meia-noite. Agora, todo projeto que chega nessa casa de lei, que vai beneficiar diretamente ou indiretamente a nossa população, eu acredito e voto. Porque o mínimo que o vereador pode fazer aqui é votar. Você é eleito para estar aqui, para votar. Mas votar no que você acredita, porque é certo. Não votar para condenar e crucificar prefeito, secretário e outras coisas. Cada qual tem uma maneira de trabalho. Eu cobro, sim, eu vim cobrando melhoria da saúde, já encontrei a vereadora Eliane na Secretaria de Saúde, da qual estava me tratando de melhorias. Fui, semana retrasada, viajar com o prefeito, com o presidente da Câmara, Nildão. Fomos justamente conversando com o prefeito, pedindo em prol de mais melhorias, que ligasse todas as forças na saúde. Então, cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu, quando eu tenho uma dificuldade, ou vou num posto de saúde, e vou no setor público, e vejo uma necessidade, ou uma reclamação de um funcionário, eu marco uma reunião com o prefeito, com o secretário, e vou lá e exponho a necessidade daquela melhoria. Eu não fico erguendo o celular, gritando aqui na Câmara, porque não vai resolver. Quem vai resolver? É o prefeito. Nós, vereadores, não podemos alternar a despesa. Nós não podemos, temos que cobrar do executivo. Então, cada qual, vereador, tem uma maneira de cobrar, de trabalhar. A minha maneira é diferente da tua. Você gosta de expor o seu trabalho diferente de mim, entende? Mas eu gostaria que você pense e repense na hora de falar do meu nome, porque eu sei do que é melhor para mim, do meu trabalho. Quem votou em mim não foi o senhor, justamente o senhor vereador, deve ter votado o senhor. Eu tive os votos, 1.128 votos, e venho representando essa votação minha, entendeu? Com muita dignidade. Não estou fazendo nada, nada de absurdo. Agora, vai falar do governo? Cita o vereador. Eu sou um fiscalizador como o senhor. Então, eu quero deixar muito claro, eu me elegi em outra coligação, mas todos os projetos que chegam nessa casa de leis, que vai beneficiar os nossos contribuintes, eu tenho votado. E acredito, é o mínimo que nós podemos fazer. Muito obrigado, senhora presidente.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Tláutico Santiago.
Passa a presidência para o vereador Neirinho. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Eliane.
O ofício que a gente está pedindo hoje para que o secretário de saúde venha até aqui. Já estive na Secretaria de Saúde conversando com ele. É nítido e claro para todo mundo no município a situação que encontra a saúde hoje, né? E é dever dos 10 vereadores, sim, cobrar essa questão da saúde. Porque hoje, infelizmente, tem gente morrendo sem atendimento. Exames básicos de saúde, a cota não é suficiente para atender a demanda. A gente encontra pessoas, é muito simples para a gente que tem recurso de comprar um medicamento, de fazer um exame, de pagar por isso. Mas para quem não tem como pagar um exame e está numa situação, a situação da saúde é a mais delicada. Eu acho que o município tem que ter prioridades. A gente podia enumerar inúmeras questões. Tenho certeza que o Cláudio, que também tem algumas reivindicações que não é atendida pelo prefeito por falta de recurso. Mas eu acho que o município tem que se planejar igual na casa da gente. Tem que ver o que é prioridade. E a saúde é prioridade. Então hoje nós estamos pedindo a presença do secretário aqui para falar qual a real situação da saúde, o que estão planejando para poder organizar, porque não dá mais para aceitar a população sem atendimento. Muito obrigada. Próximo vereador.
Terminou o vereador escrito para usar o pequeno expediente.
Questão de ordem, a gente gostaria de aproveitar esse momento para entregar moção de congratulação a Sansei Janaína, né? Dá muito orgulho de acompanhar, ter feito parte do desenvolvimento desse projeto e do trabalho da Janaína. A Janaína não é só uma professora. A Janaína é para esses pais que estão aqui. Tenho certeza que é muito mais que isso na vida de vocês, né? Ela, de fato, divide com os pais a responsabilidade na educação dos filhos. Ensina, sim, todas as técnicas do judô, mas o trabalho dela vai além disso. Então, nosso muito obrigado pelo seu trabalho. Eu queria, nesse momento, se fosse possível, a gente vai passar um vídeo. É uma pequena homenagem, já peço desculpa para os pais, que não foi possível da maneira que eu gostaria, mas é uma pequena homenagem.
Sensei Janaína, a palavra que expressa a admiração, o respeito, o carinho, a dedicação, a preocupação com a formação do caráter é agradecimento. Agradecer pela paciência, pela partilha do conhecimento, pelos conselhos, pelos ensinamentos para a vida. Janaína, parabéns por ensinar a acreditar que todos os sonhos são possíveis. Obrigado pelas alegrias das vitórias e o aprendizado nas derrotas. Obrigado por todas as lágrimas criadas nas alegrias das grandes e sensacionais disputas. Você ensinou que praticar judô é educar a mente, a pensar com velocidade, exatidão. Ensinou que o corpo é uma arma cuja eficiência depende da precisão com que se usa a inteligência. Sua dedicação, trabalho, a esperança nos seus alunos que permite que pedras brutas se transformem em joias, cujo brilho é capaz de iluminar o futuro. Parabéns por ser sensei, mestre, amiga e muitas vezes pai e mãe dos seus alunos. Que todo o seu esforço seja recompensado. Obrigado por fazer parte da história de tantos atletas. Obrigado, sensei Janaína.
Ela é legal quando tem que ser legal, mas ela é rígida quando tem que ser rígida. É uma ótima profissional, uma das melhores da nossa cidade. O que você tem a dizer?
Eu quero agradecer ela por tudo que ela fez pela gente, pelo projeto, porque é muito maravilhoso, não me arrependo de fazer judô. E que eu agradeço demais ela, porque cada vez mais a gente vai trazendo mais vitórias, cada vez mais a gente vai aprendendo mais com o judô. E é um excelente projeto.
E eu, como mãe de judoca, irmã de judoca, ela faz a gente ter orgulho dos nossos filhos, mostrando o quanto eles são capazes. Fazendo o judô, eles estão indo além do, saindo do nosso estado e trazendo medalhas. Então, eu não sei nem como agradecer a nossa querida Janaína, a nossa Sansi.
Gostaria de convidar a Janaína para vir aqui usar da palavra e receber a moção.
Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a homenagem. Não é todo dia que a gente é reconhecido assim, né? E dizer que isso é um estímulo para a gente trabalhar mais, né? O nosso trabalho na Sejuve acontece desde 2013. E hoje, né, aumentou, duplicou o número de alunos com meu irmão, professor Bira, né? Então, esse trabalho todo, né, eu já faço há 6 anos, mas agora contribuindo aí com meu irmão, professor Bira. É um trabalho muito grandioso, né, o projeto de superação, né? Tem várias oficinas, a gente é mais uma, né? A oficina, o judô é um esporte diferenciado que a gente trabalha a disciplina, o respeito, né, humildade, né, todas as questões, cortesia, amizade e os resultados competitivos é só aquela cereja do bolo, né? E para mim é muito gratificante, sabe? Quando a gente começou nos campeonatos, né, os alunos tinham até um pouco de vergonha, né? Falar, ah, eu sou Sarandi, escondia, né, a camiseta, tudo, e hoje eles têm orgulho. Onde a gente chega, a gente é bem respeitado, o pessoal das outras cidades, Paraná inteiro, fala, o Sarandi chegou. Então, a gente, é um orgulho muito grande que eu tenho de estar representando Sarandi para fora de forma positiva, né? E dizer que o meu trabalho sem os pais não é nada, né? Sem todo aquele apoio que a gente tem da Sejuve, né, o professor Cláudio, o Marcos agora como coordenador, né, a Eliana, a Cristina também já foram coordenadoras, e todo o trabalho que eu faço não é, eu não faço sozinha, né, é pai de aluno, é mãe de aluno, é a coordenação, é a secretaria, e é o esforço dessa molecada aí, que é o meu maior orgulho, é como se eles fossem meus filhos, e quando eles estão lá no tatame, eu estou junto com eles, né, pode chamar eles aqui. Queria chamar a turma aí dos medalhistas, né? A gente tem vários atletas, somos em mais de 300 atletas, mas a gente trouxe um pouquinho aqui. Pode vir, pessoal, pode vir. Igor, Marquezinho, Matheus, todos. Pode vir, Yasmin, aqui na frente. Faz até barulho as medalhas aí, ó. E essa turma aí é o maior orgulho, né? Por eles que eu corra atrás, a gente dá um trabalhão aí para a prefeitura, para ser júri correndo atrás das inscrições, né? E essa turma aí representa a Sarandi fora, não só no Paraná, a gente já foi para campeonato nacional e medalhista nacional. Nós somos o terceiro melhor do Brasil no campeonato brasileiro em Brusque esse ano, né? Então, aqui, ó, a maioria está com PR nas costas, que eles representam, além de Sarandi, representam o Paraná, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande, né? Agradecer ao Jairo, que está chegando aí, eu sempre fico perturbando ele, e eu acho que sozinho ninguém faz nada, né? É agradecer a Eliana, que é minha amiga, né? Desde quando eu entrei na prefeitura, eu entrei em 2007, eu tinha me recém-formado em educação física, não sabia nada, nunca tinha trabalhado em escola, sofri bastante, e ela que me deu um empurrãozinho aí, me ajudou bastante. E agradecer pela sua amizade, Eliana, tá? E pela essa homenagem aí, não é todo dia que a gente tem esse reconhecimento. A gente não trabalha por reconhecimento, né? A gente trabalha por eles. Mas quando tem um reconhecimento, a gente fica feliz. E não posso deixar de agradecer aqui também. Ah, queria chamar também o Matheus e o Murilo. Pode vir aqui os dois também, são judocas, né? Eu coloquei no grupo dos atletas para eles virem, mas tem dois judoquinhos aqui também que estão desde pequeno, faz 5 anos, né, Cid? Faz uns 4 anos já de judô. E meu maior orgulho é ver eles melhorando a disciplina, melhorando o comportamento, quando eles vêm com um boletim com 10, né, com 100 no boletim, né, meu maior sonho é ver essas crianças aí se formando na faculdade, esse é o nosso objetivo, igual eu falei, campeonato é só a cerejinha do bolo. E quem sabe também não sai daqui um atleta olímpico, né, eu já tive aí essa experiência nas Olimpíadas e eles sonham, e eu sonho junto com eles. Obrigada.
Nós vamos suspender a sessão um pouquinho para poder fazer a entrega. Convido os vereadores para nos chegarem na frente para fazer a entrega para a Janaína. A gente não tem como agradecer o trabalho que a Janaína faz, e a gente sabe como que é complicado nesse mundo machista, não é, Janaína? Ganhar o devido respeito nesse processo, você já chegou nesse patamar, então parabéns, né? Claro que ela, ela não poderia chegar sozinha. Tem uma pessoa que infelizmente não está aqui hoje, mas que é o esteio dela. A dona Tereza acompanha a Janaína desde criança, o papel que vocês fazem hoje, levando as competições. Até hoje, né? Acompanha e cuida do filho de vocês ainda e dá palpite. Então, a gente não poderia deixar de entregar uma lembrança para a dona Tereza. Aqui, Matheus vai receber. Por favor, leve o nosso cumprimento para ela. E parabéns a Janaína, a dona Tereza, o Matheus, né? E a todos os atletas que cada vez mais medalha para Sarandi, né? Então, nós temos que verificar, nós temos muitas dificuldades, temos, mas nós temos coisas que dão orgulho. E o orgulho está aqui em cima do palco hoje. Gente, muito obrigada. Havendo um número legal, damos início à ordem do dia.
Item primeiro, requerimento 120/2019, do Edil André Luiz Celestino Jardim Mineirinho. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis se há previsão de uma farmácia municipal permanecer aberta até a meia-noite, para melhor atender as pessoas que passarem por consulta no pronto atendimento do nosso município. Haja visto que essa também foi uma proposta de campanha feita aos eleitores. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Neirinho.
Senhora Presidente, esse é mais um requerimento que nós colocamos nessa casa e esperamos que seja atendido, né, em virtude dos munícipes que passam, os pacientes que passam pela unidade de pronto atendimento, depois do horário que fecha-se a farmácia, não tem aonde mais se buscar o medicamento. Quando eles se tomam a medicação na UPA, tranquilo, vai para casa, dorme, no outro dia ele procura uma farmácia. Mas, na maioria das vezes, é receitado um remédio e, às vezes, a pessoa não tem condições para comprar aquele medicamento na hora. Então, isso deveria ter uma farmácia municipal aberta, pelo menos até as 24 horas, acredito eu, para atender o munícipe, né? Até porque o poder público está aqui é para isso. É para poder ajudar, atender e dar uma qualidade de atendimento aos munícipes. Isso não acontece. Aproveitando o ensejo do mesmo requerimento, aproveitar a oportunidade, quando nós falamos promessa de campanha, só para deixar claro ao vereador Gil, que eu não falei que foi a Vossa Excelência que fez a promessa, e sim o prefeito, tá? Só entramos em discussão a questão da contratação de médico que ainda não aconteceu, tá bom? Só para especificar, porque eu acho que foi mal interpretado aí pela Vossa Excelência. Muito obrigado.
Requerimento continua em discussão, em votação. Aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento 121/2019 do Edil José Aparecido da Silva Nito. Ofício do senhor prefeito e a Secretaria de Trânsito solicitando que informe essa Casa de Leis para fim de esclarecimento público se há previsão de realização da sinalização na Avenida Nova Aurora e pintura de faixas em toda a sua extensão no Jardim Nova Independência, ressaltando que esta é uma reivindicação dos moradores daquela localidade. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 122/2019, da Edil Eliana Trautmann Santiago, ofício ao senhor prefeito, convocando o senhor Antônio Carlos Bastiani, secretário municipal de saúde, para prestar esclarecimento de atos de sua responsabilidade concernente a, primeiro, o tempo de espera, número de médico e quantidade de atendimento na UPA. Segundo, a quantidade mensal de exames laboratoriais distribuídos. Terceiro, o número de médico especialista e a quantidade de atendimento realizados. Quarto, o agendamento da reconsulta das UBS, média tempo na fila de espera. Cinco, repasse financeiro proveniente do governo do estado. Solicito ainda que apresente relatórios e documentos que comprovem o número apresentado. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Terminou a pauta do dia.
Solicito primeiro o secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar a palavra no grande expediente.
Vereador André Luiz Cecino Jardim.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra o vereador Cido.
Senhora Presidente, peço que essa mesa envie ofício de condolências à família do senhor Paulo Ídio Rosa, presidente de bairro, uma pessoa que sempre lutou, batalhou, deu essa vida em prol daquele distrito do Vale Azul, nas Chácaras do Aeroporto, sempre foi um guerreiro e nos deixou no dia de ontem, foi sepultado hoje, deixando muitos amigos, o qual foi um dos fundadores da Folia de Reis em Sarandi, e também dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, foi aquele desfile, sempre foi um pioneiro da Folia de Reis em nossa cidade. Então, ofício de condolência à família. Senhor Presidente, senhora Presidente, nós tivemos no final do mês de fevereiro, em Brasília, aonde nós fomos até criticados pelo diretor de uma rádio, de uma emissora em Sarandi, e de um apresentador, que o vereador não tinha que ir a Brasília atrás de recursos, que ir Curitiba, que não tem que ir lá, que os deputados estão aqui. Então, só quero responder para eles agora, para essas pessoas que criticaram. A nossa ida até Brasília, onde nós fomos até a Secretaria, ao Ministério de Cidadania, solicitar recursos, através da Secretaria de Esporte, antigamente era Ministério do Esporte, agora de Cidadania, solicitando recursos para o término do estádio municipal. E nunca vi acontecer isso, pelo menos eu nunca vi falar que o ministério, né, quando a gente vai reivindicar alguma coisa, liga no gabinete do vereador. Ligaram o nosso gabinete pedindo documentação, pedindo o ofício do prefeito, porque o vereador pede, mas o gestor é o prefeito, ele tem que fazer um ofício dizendo se realmente ele queria esse recurso e orçamento também de quanto dinheiro que precisa para terminar o estádio. Então fizemos reunião com o Cláudio, com o professor Cláudio, que estava aqui até agora há pouco, e liguei para o prefeito também, o prefeito disse que é um sonho dele terminar aquele estádio, mas sabemos que as prioridades é saúde, educação, e não tinha recurso do município, e que ele iria enviar esse ofício de orçamento. Hoje, de novo, em contato com o secretário, segundo ele, já fez o orçamento, e vai estar enviando para o Ministério de Cidadania, para se a gente consegue esse recurso, que seja esse ano, ano que vem, mas que venha, e venha beneficiar os desportistas da nossa cidade. porque cada secretaria, cada ministério tem seu recurso. Então, da educação, do esporte, não pode ser aplicado à educação, tem que ser no esporte. E por isso, vindo esse recurso, vai muitos desportistas, vai ficar contente com esse recurso. Tivemos também no Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério da Cidade, onde reivindicamos também recursos para a galeria daquela erosão do terceira parte perto da Unissa e das chácaras do aeroporto. Sabemos toda a chuva que dá, é um pedaço daquele chacareiro que vai embora. Há muito tempo eles estão reivindicando. E pediram também a documentação. Aí eu já enviei para lá a documentação que pegamos na Sudersa, mais um dossiê lá dos chacareiros, dos moradores da chácara, mais documentação, e já enviamos para lá também. Estamos esperando, quem sabe, se Deus quiser, com esse empenho agora do novo presidente, esse ministério está procurando atender os vereadores dos municípios, não através dos deputados, que bom, né? Que já deram a resposta e pediram a documentação. Se pediram a documentação, é porque estão bem intencionados em mandar recurso. E esperamos que venha esse recurso. Por isso que eu quero dizer para esse apresentador de rádio aí, para esse radialista, porque a função do vereador, sim, é legislar, cobrar, investigar e correr atrás de recursos, sim. Brasília, em Curitiba, nós elegemos os nossos deputados, é para cobrar eles. E o presidente, o governador. Por isso que nós fomos lá e já tivemos uma resposta. E se Deus quiser, esse recurso vai vir para a cidade de Sarandi. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trauto Santiago.
Declínio. Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente.
Eu gostaria de pedir a colaboração dos vereadores um minutinho. A gente quer convidar o Rean, presidente do Parlamento Jovem. Ele quer fazer um convite a todos.
Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores, os telespectadores, todo mundo que está aqui presente. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Nessa sexta-feira, agora, eu vou trazer aqui na Câmara mesmo o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eles vão vir e eu estou indo nas escolas, convidando os diretores, professores, para a gente fazer uma preparação com eles, para depois a gente estar podendo fazer um trabalho com os alunos, porque tendo em vista que hoje em dia está muito difícil, a gente está tendo muito problema com jovens, adultos com depressão, direto a gente vê notícias de suicídio. Então eu estou tendo cuidado de trazer pessoas que trabalham com isso a nível nacional para a gente começar a fazer um trabalho aqui na cidade. E gostaria que, se os vereadores puderem, na sexta-feira, eu vou deixar um convite com cada um. Se vocês puderem estar presentes, é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado.
Agradeço a presença de todos que fizeram parte, fizeram presente, e aqueles que acompanharam pela internet, assim como servidores que colaboraram para o trabalho da sessão, o Daniel, o Renan, o Vitor e o pessoal do Departamento Legislativo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
Thank you.